Alô, alô, Júlio, tá na escuta? Tá me ouvindo bem? O teu microfone, em princípio, ó, eu liberei para você falar, é só você apertar esse
Pronto.
botãozão aí.
Tá me
Pronto,
ouvindo aí?
funcionando. Sim, tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem?
Super perfeito também.
Ah, então tá bom. Ah, vamos fazer o seguinte: por mim, já começava agora. O que que você topa? Você acha? Vamos ser
Vamos?
britânicos? Ah, vamos começar agora, porque
Vamos
você
começar.
não queria fazer. Na verdade, grande parte dos ouvintes acaba ouvindo depois. Normalmente, muito pouca gente está disponível no momento que a gente abre o canal. Então, isso acaba, sei lá, o pessoal acaba entrando, acaba ouvindo depois, então meio que tanto faz. Né? Sei lá, acho que você pega
Normal,
os últimos, do Alex Pias. Do Alex Pias, sei lá, tinha uma ou duas pessoas ao vivo e depois centenas e mais centenas acabaram vindo depois. Então, acho que
né?
vamos começar agora? O que você acha?
Fechou. Vamos embora. Vamos começar assim.
Vamos lá. Raríssimas e raríssimos, começando mais um papo raríssimo. Hoje é 1º de setembro de 2021 e o convidado de hoje é um raríssimo muito querido, que é o senhor Júlio Pinheiro. Júlio, que legal ter você aqui, que bom te ouvir. Você está me ouvindo bem?
Estou te ouvindo muito bem, obrigado.
De onde você está falando, Júlio?
Hoje eu estou em São Paulo. Moro aqui em São Paulo, capital.
Hoje foi alguma. Assim, porque às vezes você não
Aqui.
está, como é que funciona isso?
Não, é porque eu sempre vivi aqui em São Paulo, né? Mas eu nasci no Ceará. E aí, uma longa história, mas eu espero
Uau.
conseguir compartilhar com você.
Cara, eu conheço muito pouco o Ceará, muito pouco. Eu acho que eu devo ter ido a trabalho, talvez alguma vez eu tenha ido a passeio com a minha mulher, mas eu não me lembro muito, eu não conheço praticamente nada. Tenho muita curiosidade de conhecer. Cara, mas
Que
sabe o
legal.
que é legal? Assim, eu fiz esse chamado, né, alguns dias atrás, falei, gente, tem raríssimos aí, raríssimas em tantos lugares diferentes, cada um deve ter uma história diferente. Seria legal a gente compartilhar, conhecer. E você foi um dos primeiros que levantou a mão e falou: cara, eu acho que eu tenho alguma coisa legal para compartilhar. E aí você já
Que
me deu
legal.
literalmente um cheiro, né, do que você estava imaginando contar. E eu achei o máximo, porque tem a ver com várias coisas que para mim são muito importantes, que é um impacto que eu acho que a tecnologia teve na vida das pessoas, um impacto. Que não é necessariamente o impacto dos Faria Limers, né, dos Faria Limers, mas é o
Pois é.
impacto, muitas vezes, de inclusão social, de transformação de vida. Então, eu achei essa história muito legal. Júlio, o que que você faz hoje?
Hoje eu sou programador, né?
Sim.
Então eu programo sites, é o famoso topa tudo por dinheiro, né? Então eu até brinco com o pessoal que eu sou pago para digitar, né? As pessoas pedem as coisas e eu fico digitando, né?
Olha que legal. Mas você especializou em web ou também mobile?
Me especializei mais em web, né? Então, mobile eu já brinquei de fazer algumas coisas na época que eu tive uma startup com alguns amigos, mas hoje em dia eu programo mais para web mesmo.
E tem demanda? Porque eu me lembro assim, eu me lembro do tempo, quando eu comecei, comecei em 96, eu não sabia nada. Quando eu digo nada, é nada. Eu não era programador, eu não era designer e tal. Mas naquela época era tudo HTML no braço, tal, não tinha nenhuma dessas plataformas. Com o tempo foram surgindo essas plataformas, tipo, eu lembro dos primeiros, alguém vai ficar arrepiado, que vai ter dor de barriga, mas eu lembro de PHP Nuke, depois apareceu Movable Type, tinha muita coisa em Movable Type, apareceu Drupal, apareceu Joomla, apareceu WordPress, não é? E aí, o que é interessante é que hoje eu vejo que muitas demandas você resolve com coisas que já estão prontas. Como é que está esse mercado hoje? Você trabalha muito com essas plataformas ou você tem que fazer alguma coisa na unha mesmo? Como é que é?
É na unha mesmo. Então, hoje, né, eu trabalho dentro do Banco Safra.
Ah, você
Então, eu
está dentro
trabalhei
do
alguns.
Banco Safra, que legal!
Sim.
Ou que
E aí,
responsa,
assim.
hein? Que
É, cara, é
responsa!
bastante responsa. Mas na verdade é que, assim, hoje em dia, a área de programação web ainda continua em alta. É que, assim, eu nunca trabalhei desenvolvendo puramente só sites, né? Que a gente fala de banner e vídeos, esse tipo de coisa. Então, a maioria das empresas, elas contratam, né, os programadores web, porque é muito mais simples você dar na mão de um funcionário seu um tablet, por exemplo, ou até mesmo um celular para ele mexer no sistema da empresa, do que ter que ter um computador físico grande, né, pesado ali, etc. Então, assim, hoje em dia, a gente ainda continua mexendo com HTML, mas tem diversas Olha. Outras tecnologias que facilitam o nosso trabalho, né? Então, a gente não tem uma plataforma para sair programando do zero, né? Mas, ao mesmo tempo, tem bastante demanda, sim, cara, tem bastante demanda.
Então, você está no mercado corporativo, você trabalha num banco, exatamente. Eu trabalhei em banco, quando foi, cara? Acho que era o Banco Real, a ABN AMRO, isso foi 2000, sei lá, 2003. E eu lembro que, para mim, foi um choque, porque o banco tinha todo um... Eu vinha do mundo web, né? Tinha trabalhado sempre com web, em agência de publicidade e tal. E aí, de repente, o mundo de banco era aquela coisa engravatada. Eu acho que ainda mais o Safra, sendo um banco familiar, ele deve ter todo um protocolo, né? Isso não deve ser a coisa mais... Não deve ter puff colorido, não deve ter escorregador no meio da
Com certeza não, com certeza não. Eu até achei engraçado porque alguns dos seus podcasts você até brinca, né? Que todos os seus amigos lá que se formaram em engenharia estavam indo trabalhar em banco, né? Foi, pô, sacanagem,
Sim.
falou pra Renê que eu trabalho em banco.
Não, cara, eu trabalhei em banco também. Quando eu trabalhei agora, acho que é o último lugar que eu trabalhei fixo foi a BRQ. A BRQ atende em um monte de banco. Então, eu
Sim.
vivia circulando no Itaú, no Bradesco, acho que no Safra eu não cheguei aí, mas no Bradesco, no Santander, vivia circulando pelos bancos tal. E aí eu tive pelo menos uma noção, né, dos dilemas, dos dramas que são os bastidores de um banco hoje em dia, né? Você tem muito legado, você tem muitas ameaças, você tem essa questão toda das metodologias ágeis, né? Isso é uma mudança cultural muito difícil. Então eu peguei um pouco, você deve estar pegando isso um pouco também, né? Essa questão, esse
Sim.
foco agora na UX, na Customer Experience, isso tudo para o banco assimilar. Não é a coisa mais simples, eu sei que não é.
Pois é. É isso mesmo. Acho que hoje em dia, na verdade, existem muitos programadores que acabam nem ligando muito para isso, né, da experiência do usuário. Mas eu acho que está na minha veia forte de pensar que todos os sistemas que você vai acabar escrevendo na tua vida vão ser utilizados por algumas pessoas, né? E aí, querendo ou não, você
Sim.
quer fazer com que aquilo seja confortável. Eu penso, por exemplo, na minha avó, que tem, sei lá, quase 80 anos de idade, utilizando, então tem que fazer as coisas bem bonitinhas assim, né?
Muito legal. Sabe uma coisa que eu sempre penso nessa história de programação? É como quando você, sei lá, você muda para um edifício e a garagem é um inferno. Aí você fica pensando, por que esse engenheiro não ficou 5 minutos a mais fazendo uma garagem? Porque é uma decisão que o cara faz de orelhada e que inferniza a vida de todo mundo para o resto da
Pois
vida,
é.
né? Então, muitas vezes, um site ruim é isso, é que nem uma garagem mal desenhada, né? Você fica lá manobrando que nem um
Sim.
idiota. Agora me conta aqui, Júlio. Vamos lá, como é que assim, eu não sei a distância em quilômetros do Ceará até São Paulo, mas acho que do
Tá
ponto de
bom.
vista de carreira deve ser uma distância razoável. Como é que você
Sim.
chegou no Safra? Como é que você chegou no, né, onde você está?
Tá bom, então vou contar um pouquinho aqui da minha história. Se os raríssimos aí sentirem sono, a gente vai ficar sabendo depois, né? Mas basicamente, eu vim de uma família do Ceará, né? Eu nasci em uma cidade chamada Lavras da Mangabeira. Ela fica.
Uau!
Cara, é bem interior do Ceará. Eu sei que são uns 2.000 e poucos quilômetros daqui de São Paulo, capital. Então eu nasci nessa cidade,
A
e
cidade é grande?
daí.
Conta para a gente, porque eu não tenho a menor ideia de como é. O interior de São Paulo tem uma vaga noção, mas o interior do Ceará eu não tenho a menor noção.
Eu sei que é uma cidade, cara, que ela é muito pequena. Eu dei até uma googada aqui. Tem 31 mil habitantes. É
Uau!
uma
Meu
cidade
Deus!
bem. É bem
Todo
pequenininha,
mundo
assim,
conhece
bem
todo
interior
mundo. Você
mesmo.
não pode fazer besteira. Você
Exato,
não pode fazer
exatamente.
besteira.
Então,
Que
assim,
horror!
então na época eu nasci nessa cidade, né? E daí a minha mãe, na época, ela tinha 18 anos de idade quando eu nasci. Então você imagina a situação na década de 90 de uma. Meu, minha mãe tem 18 anos de idade, não tinha um emprego, não tinha quase nada, né? A minha família sempre foi muito humilde, assim, sempre foi muito pobre. E daí, naquela época, minha avó me contou, né, que eles tomaram a decisão de tentar vir para São Paulo para tentar a vida aqui, né? Eu acho que foi um movimento que a maioria das pessoas. Por isso que São Paulo é um misto de culturas, né? Porque eu acho que o povo do mundo inteiro, do Brasil inteiro, veio para cá tentar ganhar a vida.
É, sabe que
Então.
você sincero, um pequeno parêntese, essa é uma das coisas que eu gosto de São Paulo, porque ninguém é daqui. Isso é uma coisa
Pois
muito.
é.
Você vai a alguns lugares, tal, várias capitais do Brasil, ou você é um fulano da gema, ou você é o cara, sei lá, do quê, da ilha, né? Mas que ninguém é daqui, cara. É muito difícil você encontrar alguém que é daqui. Né? Meus pais não são daqui, meus pais são do interior de São Paulo, né? Então cada um tem um sotaque, cada um tem uma história, né? Todo mundo vê, e todo mundo veio para cá, não vê, ninguém veio ao passeio, né? Todo mundo veio trabalhar.
Pois é.
Né? Então, você tem um certo protocolo na cidade em torno do trabalho, do sucesso, do desafio pessoal, que eu acho que eu particularmente gosto.
Legal. E daí a minha família veio para cá e assim, então, na época o meu pai, né, ele saiu com a minha mãe, aconteceu dela engravidar e a gente vem para cá, só que meu pai ficou lá porque na época ele era casado com outra mulher, enfim, depois eu volto no assunto do meu pai. Mas
Uau.
basicamente, minha família veio para cá unida, né? Então veio a minha avó, uma tia, três tios e minha mãe. Então, imagina,
Nossa, bastante
família
gente.
inteira, família
Caraca.
busca-pé praticamente, né? E aí a gente chegou aqui em São Paulo, então assim, primeira coisa que a gente tinha como objetivo, eu tinha 1 ano de idade quando eu vim para São Paulo, né? Então, eu tenho pouquíssima lembrança de como foi, mas uma das coisas que eu me recordo é que minha família sempre foi para a rua para trabalhar, né? Então, a minha mãe, na época, ela foi trabalhar numa lojinha de roupa, que ela trabalhou durante anos, a minha tia também. Então, todo mundo foi para um lado trabalhar. E aí, voltando agora na questão do pai, como eu não tinha um pai presente ali na minha vida diariamente, eu tinha meus três tios que eu me apeguei neles da forma de serem minhas figuras paternas, né?
Olha
Então,
que legal.
foi bem legal, assim. Então, eu tinha um tio que era um tio bem sério, né? Que futuramente viria a ser policial e hoje em dia ele é bombeiro. Eu tenho um tio também que ele é da área de tecnologia e um outro tio que trabalha em uma empresa de cerveja e tal. Então, assim, um escutava rap. Outro era um cara super sério, outro era um cara brincalhão, e eu tentei ser um misto dos três ali, né?
Olha que legal.
Então.
Aliás, sabe que um parênteses, eu tenho um respeito imenso por bombeiros. Eu cheguei a conhecer bombeiros já, e bombeiros, puta, bombeiros vão para o exterior, tem uma formação extraordinária. É uma categoria que a gente realmente tem que tirar o chapéu. É uma categoria que às vezes a gente
Exato.
esquece, não é? Mas bombeiros tem ali um, né, não só uma história, mas também uma formação que são muito legais.
Sim. Então, eu cresci nesse ambiente, né, onde eu sabia que a vida seria nada mais do que trabalhar, porque a gente não tinha nada de onde a gente tinha vindo do Ceará. E ao longo do tempo, meus tios, né, eles perceberam que, acho que na década de 90, o pessoal percebeu que a internet e os computadores seriam algo do futuro, né? E foi então que eu tinha uns 11 anos de idade, e nessa época, a criança com 11 anos de idade, você quer ficar jogando bola na rua, você não quer fazer mais nada. E aí o meu tio.
Fale por você mesmo. Eu nunca gostei de bola. Eu nunca gostei de bola. E também se eu fosse jogar bola na rua, eu morria atropelado, porque eu morava no centro da
Pois é, eu
cidade,
morava no
não dava
centro.
certo. Não tinha rua.
Pois
Mas
é.
conta.
Pois é. E aí, então, o meu tio, ele falou, pô, eu acho que seria interessante, né, naquela época ele teve essa visão de me colocar em um curso de informática. E aí, o pessoal me cadastrou nessas escolinhas de bairro mesmo de informática com 11 anos. E eu gostei muito, né, desse mundo meu, você abre lá um editor de texto, e daí você escreve, e daí você podia mostrar para as pessoas que você escreveu, você podia fazer uma série de coisas. E, mas, de novo, assim, minha família era muito humilde, então eu aprendia muito na escolinha, e chegava em casa, não tinha um computador onde treinar, não tinha
Putz, é
como fazer as
verdade,
coisas.
cara, que louco
Pois é,
isso.
não
Me
tinha.
conta, em que bairro que vocês moravam em São Paulo? Porque São Paulo, eu acho que São Paulo é uma cidade completamente diferente, dependendo do bairro que você cai por acaso.
Sim,
Eu já vi
sim.
gente que, de repente, veio de Belo Horizonte, sei lá, não conhecia nada de São Paulo, escolheu o bairro errado, quase ficou louco, né? E voltou para BH. Eu falei, não, você só desculpa, se a gente tivesse morado um pouquinho mais para lá ou para cá, onde vocês começaram, cara? Porque São Paulo é um universo à parte.
A gente começou aqui na zona sul de São Paulo, né? Tem um
Tá.
bairro aqui chamado Pedreira. É um
Tá.
bairro que na década de 70 era o pior bairro para se viver em São Paulo.
Uau, era pedreiro, literalmente.
Era Pedreira. Então a gente veio
Olha
para cá em
só.
90, né? Estamos aqui até hoje, né? Então, voltando para a história, eu não tinha computador para treinar, e aí na época meu tio, ele era casado com minha tia, e aí essa minha tia conseguiu me arrumar um computador, que a empresa dela lá estava trocando as máquinas, e aquilo foi um evento que marcou minha vida, né? Porque eu saía do meu curso, chegava em casa e tinha um computadorzinho daqueles bem velhinhos, mas era o suficiente, assim, não tinha nem internet, então ficava.
Para programador tá
Pois
valendo,
é.
né?
Tá valendo. Ah, e na época assim, eu nem brincava de programar, eu ficava escrevendo no Word, né? Porque eu falava, não, eu quero escrever um livro, eu tinha todo esse pensamento, eu ficava brincando no PowerPoint de
Jura?
fazer
Sério? Que
apresentação,
legal!
juro.
Que legal!
Era bem legal. E aí foi passando os anos, e aí eu percebi que de fato eu gostaria de trabalhar com computador, né? Seja consertando computadores, seja programando, mas eu queria estar ali passar o dia no computador. Então, eu tinha uns 17 ou 16 anos de idade. Tem uma ONG aqui na Pedreira chamada CEAP. Eu vou até te convidar depois, porque o CEAP foi considerado uma das melhores ONGs, né, em
Pô,
2019.
que legal, que bacana.
É bem legal. E aí tem uns projetos que a CEAP faz, que é basicamente um centro, né, onde as crianças vão lá para estudar, né? E daí você tem alguns cursos profissionalizantes. Então eu saía de casa de manhã para ir para a escola no ensino fundamental, ensino médio, e de tarde eu ia para essa ONG chamada CEAP estudar e fazer o curso de informática, né? Mais uma continuação ali. Então, o que eu achava mais legal dessa escola é que ela existia uma feira, né, chamada FECEP. Depois eu te mando os links para você dar uma olhada. Acontece todo
Oba.
ano, não agora durante a pandemia, né? E tinha vários projetos de tecnologia. Então lá eu aprendi bastante coisa. E que a escola focava também não era só a questão de formar bons profissionais, mas formar bons seres humanos, né? Então nós
Porra,
tínhamos
que
aula
bacana.
nós tínhamos aula de ética, nós tínhamos aula de moral, tínhamos um
Avá.
preceptor.
Avá. Sério?
Pois
Que
é,
legal isso,
sim.
cara. Que
Te mostro o
legal.
projeto depois. Bem legal. Então, enfim, fui informado por esse combo, né, entre as minhas figuras paternas, essa escola que eu comecei a fazer. E aí, me formando dessa escola, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego, né? Só que é um ensino técnico, você não sai com nada muito garantido. E eu cheguei na minha primeira empresa lá para trabalhar e fiz uma entrevista e super, assim, demonstrei curiosidade, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não demonstram muito, mas eu terminei uma provinha lá e depois eu sentei com a pessoa, né, que futuramente viria a ser meu chefe, e perguntei, falei, cara, o que é esse protocolo aqui de informática? Como que vocês trabalham aí, né? Eu nunca trabalhei, como é que funciona? E enfim, eu fui para uma vaga de estágio e saí com uma vaga de analista, né? Então, para mim foi o ápice, foi uau, né? Eu
Caramba, que
consegui,
legal,
foi
logo de cara, que
bem legal, bem legal.
ótimo.
Pois é, logo de cara. Então, esse meu primeiro emprego, basicamente, eu só trocava mouse e teclados, não tive muita oportunidade de programar lá dentro. Até que eu comecei a fazer a faculdade, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. E tive vontade, né, virei pro meu chefe na época e falei, meu, deixa eu fazer aqui um sisteminha de estoque, né, porque era muito ruim controlar trocar mouse e teclado numa planilha de Excel. E aí eu
Posso
acabei fazendo o
imaginar.
programinha, era bem
Na
ruim, cara, bem ruim.
verdade, cara, acho que você já deve ter descoberto isso da pior maneira. Não é só mouse e teclado que são controlados com a planilha de Excel, né? Tem um monte de
Pois
negócio. Cara, sabe que
tem
eu
um mundo.
antes da BRQ, eu trabalhei numa empresa que era a Zuri, que tinha uma plataforma na nuvem, né? Uma plataforma como serviço chamada Zuri, que era uma plataforma de workflow e tal, e era justamente para tentar tornar os processos mais eficientes, mais fáceis, tal. A gente brincava que a gente estava ali para substituir o SAP, mas não a empresa alemã, né? Não, o SAP era o sistema avançado de planilhas, porque todo mundo trabalha com planilha voando, né? Do Excel por e-mail. Então, cara, Excel, eu entendo, eu sei, eu trabalhei na Microsoft, mas eu acho que a pior coisa que aconteceu no mundo foi o Excel, cara, porque
Pois é.
é impressionante, né? Mas deixa, isso é uma digressão minha, mas conta. Você sugeriu para os caras um sisteminha de estoque.
Pois é. E aí na época eu comecei a fazer, mas não dava muito certo, né? Eu era muito inexperiente, não tive muita ajuda. E aí que eu tomei a decisão, né, de falar, não, agora eu quero arrumar um trabalho de programador, né, eu queria arrumar um emprego de programador para de fato aprender na faculdade, né, e utilizar no dia a dia. E foi então que nessa época eu comecei a disparar currículo para toda empresa que você possa imaginar.
Olha que legal.
E assim, a vida não é feita de altos e baixos, né? Então eu tive
Sim.
uma oportunidade de fazer uma entrevista de uma grande empresa que faz chocolate, eu não vou dizer o nome para não dar moral para os caras hoje em dia. E aí, essa grande empresa, cara, eu fiz vários processos seletivos e na época também, né, acho que com uns 13 anos de idade, meus tios e minha mãe me colocaram em curso de inglês, né? Então, você imagina, com
Porra,
18
que
anos de
legal, cara.
idade, pois é.
Tô super impressionado com a visão da tua família, né? Que essa coisa de
Pois é.
investir em educação, muito legal.
Sim, eles investiram total assim em mim. Então, fui fazer várias entrevistas de uma dessas empresas aí super chiques. Meu, fiz umas 5, 6 entrevistas e prova técnica, papo vai, papo vem. E aí, na época, assim, eu tava nos finais, né? E aí a moça do RH me ligou e falou assim: pô, cara, me diz uma coisa, a tua faculdade é bacharel ou é tecnólogo? Aí eu falei: olha, eu faço tecnólogo, né? Porque é o que eu tenho condições de pagar, porque na época eu ganhava R$ 1.000 a faculdade, o bacharel era 1.200. Então, assim, ou eu ganhava
Uau.
mil e gastava 600 no tecnólogo, ou eu não fazia faculdade, né? Porque eu nunca tive ajuda, então eu tive que correr atrás. E daí ela me falou: olha, então infelizmente a gente não pode te chamar porque a vaga aqui é mais para bacharel, né? Não é para tecnólogo. E aquilo foi um
Putz.
baque para mim, né? Foi um
Que
baque muito
chato, né?
grande. Pois é, muito chato. Só que assim, uma das coisas que eu aprendi desde cedo, né? Quem tem contatos tem tudo, né? Então, na época eu fui super cabisbaixo para a faculdade, chegando lá, um dos meus amigos que eu não encontrava há anos, o Wendel, eu conversei com ele e falei: meu, putz, acabei de não passar uma entrevista de uma empresa super legal e eu queria programar e eu não consigo programar. E enfim, ele me arrumou o meu primeiro emprego na área de desenvolvimento, que foi super legal, gostei pra caramba. E de lá pra cá, cara, acho que eu já pulei pra umas 7, 8 empresas.
Poxa, que
E.
idade que você está, Julio? Não tenho a menor ideia.
Tô
Que
com
idade que você está?
28 anos, cara. 28 anos.
Ah, que ah, socorro! O pessoal não pula a janela porque mora no
Sobrenome.
primeiro andar, não vai ser letal. Cara,
Pois é, cara, então.
faz 28 anos que eu não tenho 28 anos, mas tudo bem, vamos mudar de assunto.
Caramba!
Pô, mas sabe que essa história de pular de empresa é que nessa área, ainda mais quando você mexe muito ligado à web e tal. É comum, né, as pessoas ficarem pouco tempo, tá? Mas só que algumas empresas olham o teu currículo e falam: para, por que que você ficou tão pouco assim? Aí você
Pois
fala: ah,
é.
desculpa, né? Não é? Não é? Eu já passei por isso,
Pois
eu lembro, eu também trabalhei a vida inteira em web, meu, você entrava no negócio, sei lá, a startup quebrava em um ano, ok, né,
é.
aí vamos para o próximo. Aí até você explicar para um cara, para um recrutador de RH, é complicado. Mas aí conta, aí você entrou na sala de programação e vamos embora.
É, eu entrei nessa área de programação e fui tomando cada vez mais gosto, né? É claro que não é fácil, né? A gente, hoje em dia eu tento ajudar algumas pessoas a entrarem na área, né? Eu sempre tento ter esse compromisso de retornar um pouquinho, né, para a sociedade, porque eu fui tão bem
Que
ajudado, agora tá na hora de
legal, que
ajudar, né?
legal. Eu gosto, puta, eu super admiro isso, cara, porque acho que 99% das coisas que eu faço, porque eu produzo tudo de graça, né, afinal, é meio em retribuição àquilo que eu aprendi com os outros também, né? Quer dizer, eu sou muito grato por ter aprendido. O começo da web sempre teve muita generosidade, né? As pessoas sempre foram muito, sempre, quer dizer, no começo, né? Eram muito generosas, todo mundo compartilhava, todo mundo tinha paciência de ensinar, tal. Acho que é por isso que eu, de uma certa maneira, retribuo, porque eu sei que faz diferença, né? Eu sei que faz diferença. Nem
Pois
todo
é, faz
mundo mora
bastante
ali, todo
diferença.
mundo tem acesso, nem todo mundo tem uma família que nem a sua que investiu em você, né? Nem todo mundo, sei lá. Então, é por isso. Por isso. Mas conta, conta.
Então, a minha carreira, eu acho que assim, foi algo muito rápido, assim. Às vezes eu olho para trás e eu vejo que eu conquistei muitas coisas muito rápidas, sabe? Então, eu até brinco assim com a minha esposa, falo: nossa, a gente conquistou as coisas e eu não sou de ficar me gabando de cargo, sabe? Eu acho que isso é a consequência que você acaba tendo, porque nesse mundo também tem muita gente que não se vangloriza, porque tá numa. E cara, a empresa que eu trabalho hoje, o cargo que eu tenho é algo temporário, né? Então, eu trato todas as pessoas da mesma forma, eu tento pegar as pessoas inexperientes e ajudá-las de alguma forma, porque se eu tive ajuda lá atrás, eu acho que eu tenho que repassar isso, né?
Muito legal
E
ouvir isso, cara. Muito, ainda
é bem
mais no
legal.
ambiente. Olha, eu também tenho experiência de banco, né, ter circulado muito em bancos também. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa entra num tipo numa bolha, né, num universo paralelo, ela esquece que tem uma vida real e ela acha que ela é o cargo, né, ela faz
Pois
uma
é.
estranha fusão dela com a cadeira, né, como se ela não está
Exato.
percebendo que a cadeira é a cadeira, o crachá é o crachá e ela é ela. Então, você ter esse discernimento, mesmo num ambiente financeiro, isso é bastante louvável. Eu lembro que uma vez eu
Pois
fui
é.
assistir uma palestra da C&T, eu acho a postura da C&T muito interessante. Eles fazem muitos eventos, muitas palestras, tal. Eles fizeram um evento no Cubo do Itaú e trouxeram. E aí foi legal, porque ao invés da C&T falar de si mesma, ela trouxe os clientes para contarem as histórias, com toda a liberdade, contar o que quisesse e tal. E
Legal.
trouxeram um cara, cara, que era um figurão do Itaú, já esqueci o nome do cara, mas um cara mais ou menos da minha idade, meu tiozinho também. E o cara foi assim de tênis, tal. Eu falei: olha, o cara, né, figurão do Itaú, veio todo casual. E aí ele começou a contar a dificuldade que foi no Itaú, justamente essa mudança de cultura, né? Você, o cara, de uma hora para outra, perceber que a coisa tem que ser mais horizontal, que ele tem que ouvir todo mundo. Né, que a opinião de todo mundo conta, que isso, imagina, todo mundo estava acostumado, né, o cara, ele pairava, né, ele andava assim, no Elísio, que nem aquele filme, né, no Olimpo. Aí não, cara, se você não aterrissa, né, se você não vem para o Gemba, como o pessoal fala em Lean, Não tem jeito. Então é legal você ouvir você falar isso, porque essa é uma diferença de cultura bastante grande, que não é uma coisa que acontece naturalmente,
Pois
ainda
é,
mais no
pois é.
financeiro, né?
Pois é. Então, assim, eu sinto que teve diversos colegas, né, de faculdade e de tudo, né, que a gente percebe que deixa subir a cabeça. E eu sempre pensei muito ao contrário, né? Então, acho que, assim, eu tenho a oportunidade de trabalhar hoje em uma empresa grande e tal, mas nunca foi assim, né? Então, eu sempre trabalhei em empresas pequenas, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas super honestas, pessoas que me ajudaram muito, né, na questão de humano ali, de você crescer como profissional e crescer pelo saldo de pessoas, porque é muito egoísmo nosso, saca? Achar que a gente é o dono do mundo e achar que é o que você viu falando aqui no podcast, né? De achar que temos um problema, vamos programar alguma coisa. E não é assim, cara. O mundo não funciona dessa forma, né? Não é bem assim
Cara,
que a
sabe
gente
que
resolve os
levando
problemas.
em banco, eu não sei se eu já contei essa história no Radinho, mas eu trabalhava no Banco Real e só tinha engenheiro da Poli, era uma coisa de louco, parecia uma, sei lá, parecia uma extensão da Poli, só tinha engenheiro da Poli, só tinha cabeção e tal. E aí eu lembro que tudo era muito burocrático, tudo era muito complicado, né? E tá, olha, a gente quer fazer no site, a gente quer fazer uma área de fórum. Eu falei, pô, tá cheio de fórum gratuito, pega aqui o código. Não, vamos ter que desenvolver. Então, tipo, 6 meses, né, para desenvolver o raio do fórum. E não saía a porra do fórum. Mas, e aí eu lembro que uma vez, não, vamos, a gente precisamos desenvolver uma plataforma colaborativa em que a gente possa colocar os updates aqui do nosso time. Eu falei, cara, compra uma lousa. Simples. É que
Pois
na
é.
época eu não tinha essa coisa do post-it, da cultura ágil, né? Mas eu falei, meu, tem uma lousa ali, não precisa fazer uma plataforma digital. Para de pensar em plataforma digital. Pega lousa, giz, na época onde eu postei. Né? Mas acho que tem essa história. Você fica achando que, né, você tem um martelo na mão, tudo é prego, né?
Pois é, pois é. Então, eu acho que o lado crescimento profissional foi mais esse, né, em questão de crescimento. Então, hoje eu, claro, continuo estudando, né? Eu acho que o caminho de tecnologia, felizmente, faz com que a gente se mantenha atualizado, né? Então o pessoal fica brincando que no futuro sempre vai ter o sobrinho de alguém que vai fazer tudo pela metade do preço, né?
É verdade. O Michel Lentz, que é um velho amigo, ele tinha uma que falou, cara, o que que é? Você pode baixar a bola aí você, porque tem algum xarope de algum moleque de 13 anos que faz, sabe mais, está mais atualizado que você e está disposto a trabalhar por uma fração, né?
Pois é, pois é. Então, eu acho que eu chego em um momento que eu acabo percebendo que eu continuo estudando, continuo me aperfeiçoando, não quero deixar a peteca cair de jeito algum, mas eu começo a olhar também. Então, uma das formas que eu te conheci foi fazendo o curso da PUC, né, de Liderança e Inovação, porque de fato.
A PUC de Porto Alegre, do Rio Grande do
Sim, a
Sul?
PUC. Isso aí,
Ah, puta,
isso
cara,
aí.
essa história, você fez o curso online, então.
Isso, eu fiz o curso online.
Puta, que legal. Sabe que vou te contar uma história curiosa, até para quem está aqui. Olha, hoje tem bastante gente ouvindo a gente, depois até posso abrir o microfone para todo mundo. Mas o que acontece? Veja só, foi 2010, 2011, eu sempre conto essa história. Me chamaram para ir para a Singularity University, o cara me deram um curso de graça e tal. E aí eu fui
Legal.
para lá e aí eu acabei trabalhando com os caras, mas no fim eu achei tudo uma baboseira, achei tudo uma bateção de carteira, não gostei, acabei batendo pé, saí, e hoje se alguém me pergunta, eu falo, cara, nem toque no assunto, porque senão eu vou ficar meia hora falando mal dessa história, porque é uma enganação. Mas aí o que acontece? O que acontece é que, não sei se até hoje é assim, mas durante um bom tempo, essa história de singular, de tecnologias exponenciais, virou a bola da vez. E eu detestava aquilo.
Sim.
Mas volta e meia, o cara vinha, procurava, sei lá, tecnologias exponenciais ou singulares no LinkedIn e caía em mim. Aí o cara fala: olha, você quer falar a respeito? Eu falei: eu posso falar mal? Se for para falar mal, eu quero. Mas aí o que
Sim.
acontece é que uma menina da PUC do Rio Grande do Sul, eu tenho muito carinho por Porto Alegre, eu adoro Porto Alegre, é uma das capitais que eu mais gosto no país inteiro, as pessoas são super bacanas, a cidade é muito legal, eu gosto muito de lá. E aí ela falou: olha, é o seguinte, René, a gente tem um curso aqui, que é uma pós-graduação tal, e aí você gostaria de dar uma aula aqui? Eu falei: mas é presencial? Ele falou: é, a gente paga tudo, você vem para cá tal. E aí ela falou, olha, sobre tecnologias exponenciais. Eu falei, olha, veja bem, eu tenho uma visão um pouco crítica. Não, acho que ela nem sabia, acho que mandaram me contatar, tadinho. E aí eu fui, e aí eu conheci o professor, um figurão, cara super bacana, tinha trabalhado acho que na Suécia, na Finlândia, acho que na Finlândia, ele tinha trabalhado na Ericsson, alguma coisa assim, ou na Nokia, sei lá. Um cara também com um sobrenome meio nórdico, um cara super capacitado. Aí eu cheguei lá, era uma sala super bem equipada. Aliás, o prédio da PUC, nossa, a PUC do Rio Grande do Sul é linda, o campus é muito bacana, né? E aí eu cheguei, a turma era super interessada, e aí eu acho que foram duas aulas, eu não me lembro, foram duas, uma sexta e um sábado. E eu falei que nem um louco, né? E aí eu tomei muitas liberdades. E eu falei, cara, esse cara nunca mais vai me chamar para nada, né? Eu falei, bom, tá bom, obrigado, acabou, tal. Mas o que acontece é que isso acabou sendo, eles vendem esse curso como e-learning, né, online. E o que acontece é que eu estou sempre trombando com gente que fez esse curso, o que muito me surpreende. Uma
Pois
vez eu
é.
fui fazer um evento, cara, acho que em Brasília, era um evento da Caixa Econômica Federal, eles tinham feito uma feira de inovação, lá fui eu, né, eu com meu laptopzinho, fui lá falar as minhas bobagens. E aí, cara, tinha umas três pessoas na plateia que já tinham tido aula comigo. Eu falei, cara, que
Que
engraçado,
legal.
onde que eu vá no Brasil, vou encontrar gente. Então, olha, se tiver alguém da PUC do Rio Grande do Sul me ouvindo, olha, foi uma honra, foi um prazer ter participado, porque, puxa, tá fazendo a diferença na vida de muita gente. Que
Pois
legal,
é.
muito legal. O final foi super. Não sei se você lembra, o final eu botei um poema grego, um poema do.
Sim, sim, sim. Eu achei bem
Sempre
engraçado porque
aparece.
assim, quando você, justamente, né, quando a gente fala de organizações exponenciais, a gente pensa, né, que não, algoritmos e tudo. E, pô, um dos meus planejamentos da vida era um dia, né, ir para Singularity University, né?
Não, faça isso. Faz
É,
qualquer outra coisa.
exatamente, exatamente. E aí, assim, na
Não, cara,
aula.
é uma bobagem, mas é uma
Sim.
bobagem, uma
Pois é.
besteira. E brasileiro adora essa história. Eu não sei
Pois
por
é,
que que
pois é.
brasileiro adora. Me engana que eu
Então,
gasto, né? É
pois
uma
é.
bobagem.
E aí foi super
Não, mas eu vou te
engraçado.
contar. Agora você é um pouco sendo menos cáustico. O que acontece assim, a experiência de estar lá foi legal, porque eu acabei tendo contato com gente, porra, gente de peso, né? Aquela hora que você fala, pô, eu não fiz nada para merecer estar, né, conversando com esse cara agora, né? Então, para mim, foi um privilégio. Né? Poxa, de repente você está conversando com um astronauta da NASA, você está conversando com não sei quem, o cara é um engenheiro de genética, o cara, sei lá o quê, especialista em, falei, né? Então, isso para mim foi aquilo que em inglês se chama humbling, né? Aquela coisa que faz você se tornar mais humilde, né? Porque você fala, puxa, que privilégio eu estar aqui. Mas então, tinha bons professores, tinha gente boa, mas o discurso todo de tecnologia exponencial é ficção. Isso é completo. As
Pois é.
metodologias ficção, é tudo ficção, porque e aí o que eu mais senti falta, que eu estou sempre desabafando com vocês, é sempre bom a gente reforçar, é que os caras não têm nenhum discurso humano, humanista, de cultura, né? É como se a tecnologia fosse salvar a gente sempre. O país não, o país também, né? Mas o planeta indo para o buraco e os caras ficam achando que, sei lá, blockchain ou impressora
Pois
3D, ou seja, porcaria, vai salvar a gente. Eu falei, cara, não é isso, não vai dar tempo. Então, foi legal que você comentou. Que legal que você economizou, sei lá, 10, 15 mil dólares.
é. Sim, total.
Muito feliz. Muito feliz.
E daí o que eu achei legal é que você me abriu os olhos na época, né? E
Que
eu
bom.
comecei a estudar de fato e ver que realmente, eu acho que compensava muito mais eu aprofundar aqui no Brasil e fazer uma outra faculdade ou de repente procurar um curso do que ir lá gastar rios de dinheiro e não conseguir aproveitar, né?
É,
E
cara, é
cara.
só para status, é só para você colocar no LinkedIn e dizer que fez. Aliás, muita coisa nesse
Pois é.
mundo de educação continuada é meio nessa ilusão de que outro dia eu conversei com uma moça muito mais competente do que eu, com um currículo 10 vezes melhor que o meu, né, realmente um currículo de peso, já tinha trabalhado no exterior e tal, e ela contou quanto que ela estava gastando com os cursos desses daí, tipo MBA não sei aonde, curso sei lá onde. Cara, mas era uma grana que eu nunca tive. Aí eu não aguentei,
Pois
falei, desculpa, você acha que isso vai fazer realmente diferença na sua carreira? Porque se você está com mais de 40, cara, ou de 50, você pode gastar o que você quiser, né? Isso não vai se traduzir num salário 10 vezes maior. Né? Mas desculpa, estou só
sim.
desabafando com a minha situação sênior, vamos chamar assim.
Situação seria ótima. Então, assim, cara. Então, aprendi muito com você, né? Agora eu queria fazer um jabá para agradecer. Porque desde que eu conheci dando aula, aí eu comecei a acompanhar o Radinho de Pilha, comecei a acompanhar o Leia Vale a Pena, e daí
Ah, que legal.
eu percebo o esforço que você faz em primeiro. se manter atualizado, né, entre não ter essas desilusões que as pessoas têm de hoje em dia em acreditar em fake news. Então eu vejo você trabalhando arduamente nisso, em todos os dias separar ali as notícias e ouvir vários podcasts e trazer as notícias para o pessoal de maneira gratuita, né, principalmente.
Ah, que legal.
E de fato agradecer o trabalho que você tem feito com todas
as pessoas.
Né,
porque... Imagina, cara. Eu fico super feliz. Isso vale o dia. É porque, cara, isso é uma coisa curiosa, né? A gente às vezes não tem ideia do quanto pode fazer diferença. É como você falou, olha, caiu no seu colo um computador que podia ter ido para o lixo. Né? Então, aquele computador que não foi para o lixo, mas caiu na mão de alguém que estava precisando, cara, isso é uma transformação louca. Né? E aí tem uma questão que para mim é interessante pelo seguinte, quando eu estava na BRQ, fazendo palestra em banco, na FIAB, aquela zona toda, aí um dia chegou uma menina do marketing e falou, cara, a gente tem um acordo com... Depois, isso até é um assunto interessante, que é a questão de formação, né? Então, acho que eu até vou falar já, né? O que acontece é que o Brasil tem uma demanda de programadores colossal, você deve ter 10 mil vagas abertas, né? E não tem tanta gente assim, então tem emprego sobrando. Então, para quem está pensando em ir numa carreira a seguir, pelo amor de Deus, aprenda programação, porque o país está cheio de mão puxado. Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão, olha, a gente tem um acordo com uma escola técnica federal, aqui em Taboão, e a gente sempre fala, você não quer dar uma palestra para os caras? Eu falei, pô, demorou, quero ir, mas aí depois eu fiquei pensando, o que que eu tenho a dizer para um pessoal de uma escola técnica federal de Taboão, né? É uma realidade tão diferente da minha, né? Aí eu fiquei quebrando a cabeça, né, cara, o que eu falo, tal, acabei fazendo uma palestra, está gravada, até vou dar o link para quem quiser dar uma olhada, as coisas de louco que eu falei lá, e que eu acabei expondo muito na minha vida pessoal, mostrei foto de família e tal. Mas o que foi interessante, porque eu tinha acabado de participar de vários eventos, tipo Social Media Week na ESPM. Aí você chega na ESPM, cara, é um bando de gente assim, Nutella, né, todo mundo ali meio blasé, ninguém está prestando atenção em você, todo mundo é lindo, é absurdo, todo mundo é sensacionalmente lindo e sexy, olhando ali num celular sensacional e ninguém presta atenção, cara. Então, a mesma coisa num evento que eu tive que fazer, que era um desses também de digital, acho que numa 15. Então, quando você fala com a molecada que é mais bem nascida em São Paulo, que acho que já vai, que está com tudo garantido, entendeu? Que não precisa fazer esforço, não precisa estudar, as portas vão se abrir, etc. e tal. Cara, é muito broxante. Agora, quando eu fui para Taboão, que aí eu percebo que é aquela molecada que o aprendizado, a educação, vai fazer toda a diferença, como fez na sua vida, né? Vai ser a diferença de você sair de uma origem bastante desfavorável, né? Começando praticamente do zero, para você, em uma geração, cara, você está agora numa corporação, né? Veja só, olha o progresso que isso te causou, né? Então, quando eu fui falar com essa garotada em Taboão, cara, o auditório lotado, primeiro lugar, lotado, abarrotado, todo mundo prestando atenção, todo mundo com sangue no olho e faca no dente. Por quê, meu? É uma moçada que, inclusive, amadurece mais cedo, né? Não fica assim com aquela cara de bebê Johnson, né? Amadurece mais cedo, sabe que aquilo vai fazer diferença, né? Entre ter uma vida melhor ou uma vida pior. Então, isso que você está contando, eu acho especialmente interessante por conta disso. Né? É quando eu abro o LinkedIn. A única coisa que me empolga no LinkedIn, que aquilo é uma vitrine de autopromoção brutal. A única figura que realmente me empolga é o Edu Lira, que tem esse trabalho maravilhoso do Gerando Falcões, né, que está justamente... Aí eu fico pensando, cara, eu vou começar a juntar equipamento meu aqui em casa que está parado, que eu não uso mais e tal, eu vou mandar para o Gerando Falcões, cara, que de repente vai cair no colo de alguém, como caiu no seu colo, e a gente vai transformar a vida de alguém. Tem câmera parada, microfone parado, de repente o cara começa a produzir alguma coisa lá, né, o cara se projeta. O que me empolga hoje, e aí eu vou ser muito franco com você, acho que o pessoal do Radinho já deve ter percebido, que eu ando muito carente de alguma coisa que realmente me empolga. Porque você olha em volta, o cenário não está muito propício, né? Para você ser um otimista, porque só tem gente louca. Né? Mas aí quando você vê justamente quem está ralando, que nem o Edu Lira, pô, o Edu Lira podia ser, se ele se candidatasse a presidente, eu votava nele agora.
Total,
cara.
Pô, o que o
Total,
cara está
total.
conseguindo fazer na periferia, fazendo em Paraisópolis, ele tá escalando isso para milhares de favelas no Brasil inteiro. Ele não está
Sim.
esperando pelo PT, pelo PSDB, não está esperando por ninguém, né? Esse cara tira
Sim.
selfie com o Lehman da Ambev, que é um dos caras mais ricos do Brasil. Eu já vi ele tirar selfie com o Satya Nadella da Microsoft. Cara, eu trabalhei no
Sim.
Microsoft, eu não tirei foto com o Bill Gates, eu não tirei. Eu consegui falar com o Steve Ballmer, eu falei. Mas com o Bill Gates, eu não falei. Né? Mas então, só estou desabafando aqui, porque o que eu acho legal da tua história é que, para mim, ela é muito representativa desse potencial que o aprendizado da tecnologia tem em quem está tentando justamente galgar uma vida melhor. Porque
Sim.
por exemplo, eu comecei a trabalhar em agência. Em agência, todo mundo é lindo, é um fenômeno curiosíssimo. Todo mundo é lindo, bonito e bem-nascido. Por quê? Para o cara ser um diretor de arte. Cara, para ele ser um diretor de arte, ele teve que ter livros na prateleira, os pais viajados, né? Ele provavelmente respirou toda uma atmosfera para ele poder ter bagagem para ser um bom redator, para ser um bom diretor de
Pois é.
arte. Agora, como é que imagina? Eu sempre trabalhei com desenvolvedores, tal. Você percebe que a geração anterior muitas vezes era analfabeta. Então, o cara não
Com
tinha
certeza.
livro em casa. Eu sou filho de advogados, então eu tinha livro em casa, eu sempre li. Quer dizer, eu ouvi a gente falando muito bem, né? Eu já absorvi meio que por osmose muita coisa, né? Então, agora, o bom de tecnologia é que ela não pressupõe, né, que você tenha, sei lá, uma biblioteca na sua casa. Se o menino ou a menina tiver vocação, tiver capacidade lógica, cara. Tá ótimo, ele vai estudar lá o
Pois
que for, Java, Python, tanto faz, C Sharp, e vai sair fazendo. Tanto que até você já deve ter percebido isso. Tem uma coisa muito curiosa: quando eu trabalhava na Microsoft, é uma questão muito interessante. Se você vai falar com o diretor de marketing de uma empresa, normalmente você tem que fazer, você quer fazer um evento para um diretor de marketing. Pô, você vai ter que fazer uma coisa em Cannes, num iate, entendeu?
é.
Que vai estar servindo champanhe francês, etc. e tal, porque o cara é refinadíssimo, né? Agora, quando você vai na mesma empresa, pode ser uma multinacional, e o cara é o diretor de TI, cara, normalmente o cara ele é muito mais pé no chão, ele é muito mais tranquilo, porque ele não tem esse refinamento todo do cara. Então, muitas vezes, um evento de TI, o perfil é diferente. Não adianta, se você
Sim.
mandar o cara, o diretor de TI, para Cannes, o cara vai querer morrer. Porque ele não sabe nem por onde começar, entendeu? Porque ele não tinha
Pois é.
taças de champanhe em casa, né? Ele não tinha
Sim.
serviço à francesa em casa. É um universo completamente diferente, mas acho que tem, pelo menos para mim, eu estou até me empolgando, falando mais que você até, para mim tem esse caráter inclusivo, né? Isso tem permitido que muitas famílias, cara, tenham um salto de nível de vida, de expectativa, né? Graças a essa questão da tecnologia. Eu acho isso muito legal.
Pois é. E eu acho que eu tive bastante amigos também que cresceram na vida, né? Porque quando você cresce numa periferia, eu não tive a oportunidade de crescer no centro, né? Então, quando você cresce numa periferia, é muito comum você ver que algumas amizades começam a mexer com coisas erradas, que um começa a roubar, o outro começa a traficar, enfim. São problemas que é meio difícil você sair dessa situação porque você está inserido nela, né? Então, era muito difícil eu ir para a escola, né, antes de começar a estudar, porque eu chegava lá e eu via que não tinha bons exemplos, né, para seguir ali. E como minha
Olha que
família foi sempre muito
interessante.
rígida, né? E daí, de fato, você sai de casa, você começa a estudar, você começa a crescer os horizontes e até abstrair cultura, né? Ter cultura, porque, meu, eu cheguei no meu primeiro emprego. E daí você chega lá e você vê que as pessoas, cada um mora em um bairro de São Paulo, cada um teve um background diferente, né? Então, enquanto você,
Isso.
puta, sua avó veio do Ceará, família pobre, tem gente que tá lá, que chega de carro e que, enfim, no
Isso.
ar-condicionado. E aí você fala assim, nossa, como a minha realidade é muito distante das demais, né?
Isso é muito legal. Mas sabe que tem
Muito
uma
legal.
questão que é curiosa, que assim, eu lembro, eu comecei a fazer engenharia, larguei, acabei fazendo comunicação, né? Comunicação, eu fui para comunicação muito inseguro, porque uma área de exatas é só você não ser burro e você estudar, certo? É isso, né? Agora, quando você vai para uma área sei lá, de artes e de comunicação, tem a questão do talento. Ou você tem ou você não tem, não adianta você estudar. E aí eu estava meio super inseguro se eu efetivamente tinha algum talento. E aí eu comecei a perceber que alguns colegas meus,
eram estupidamente talentosos. E aí eu percebi, e aí, não sei, é uma conclusão minha, que quem vem de fora, vamos supor, você que veio do Ceará ou alguém que veio do interior de São Paulo, o cara vem para cá, primeiro que ele traz uma bagagem diferente, a família tem uma bagagem diferente, e aí ele se confronta com uma realidade diferente, e aí ele tem, a família tem inclusive a chance de se reinventar praticamente do zero, né? Então tem uma série de mudanças de perspectiva, né, de horizonte, que quem nasce aqui bem nascido, cara, o cara já nasceu, ele já é sócio do Clube Pinheiros, do Clube Harmonia, então ele muda a cabeça, né? Ele só vai
Pois é.
circular com gente que mora no Jardim Europa, gente que mora em Higienópolis, gente que, sei lá, né? É tudo parecido. Então, o que é engraçado, porque na hora H, o cara não, ele não consegue imaginar que existem outros mundos, né? Ele não
Pois
consegue imaginar que existem outras realidades. Ele fica achando que ele vai seguir, né? É uma questão de continuísmo. Tudo vai continuar, ele vai pegar o escritório do papai, ele vai pegar a freguesia da mamãe, e vai dar tudo certo. E é muito
é. Pois é.
gozado, porque, na verdade, eu acho que de uns tempos para cá, esse mundo paulistano aí, meio né, da Faria Lima aqui, ele começou a ser desafiado justamente por quem vem com outra história, com muito mais sangue no olho, né? Então eu percebo, inclusive parentes meus que são mais bem-nascidos, tal, que certo, estavam achando que estavam com tudo resolvido. Não, cara, quando você vai ver, eles, né, eles tem gente que está batalhando mais, estudando mais, ralando mais, se expondo mais, que pega o emprego do cara, entendeu? Que é, não adianta, meu papai conhece, minha mãe conhece, eu tenho, né, os meus amigos do Clube Harmonia. Não, então eu acho que tem uma transição acontecendo, uma transição cultural e social aqui em São Paulo, pelo menos, que eu aplaudo, né? Porque a gente tinha essa moçada que meio era muito acomodada. Aí vem o pessoal com outra pegada. E aí eu acho isso muito legal. Acho isso muito
Pois é.
legal.
Então, assim, cara, minha família sempre me apoiou muito, sempre me deram bastante oportunidade de estudo, né? Então, eu até brinco com a minha mãe e com meus tios que uma coisa que eles fizeram foi, de fato, sim, investir em mim em questão da educação. Então, nos cursos, né, no inglês. E hoje, de certa forma, eu
Fundamental.
retribuo esse favor, né? Então, eu
Puta, que
cheguei a um
legal.
patamar, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar na faculdade, né? Então,
Tá
tem
vendo?
esses
Tá vendo?
vários
É o que eu tô te
primeiros. Pois
falando,
é.
cara.
Pois
Que
é, pois
legal,
é.
cara. Em uma geração só. E sabe o que é uma
Pois
coisa
é.
engraçada? Eu lembro quando eu estava no Banco Real, eu. Não, foram duas ocasiões. Eu tinha trabalhado com um rapaz que era super bom, muito bom, muito bom, muito bom, né? Aí eu fui trabalhar numa empresa gringa. E aí eu tinha que contratar alguém, eu liguei para o cara e falei, meu, tem uma vaga aqui que a tua cara vem para cá, como é que está teu inglês? Ele falou, mais ou menos. Eu falei, porra, meu, pô, não é possível. Vai estudar, larga o Xbox aí, larga o PlayStation e vai estudar. Bom, passou um tempo e tal, aí eu fui parar numa outra empresa e tinha uma vaga também que era a cara do cara, o cara ia tirar de letra, mas precisava saber espanhol, porque a gente ia implementar umas coisas na Argentina e tal. Eu falei, cara, e aí, como é que está o seu inglês? Eu falei, teu espanhol? Eu falei, meu, então desculpa, vá merda. Porra, cara, duas vezes você quer falar o cara e o cara não fez um esforço de aprender um idioma, né? O que o cara está
Pois é,
achando? Né? Ele está vendo, você conseguiu, né? Que você nasceu na, sei lá, na Avenida Paulista. Não, você nasceu, né? Você veio de longe, cara. Né?
pois é,
Então,
veio
olha a
bastante
diferença que
longe.
faz, olha o quanto isso te abre de porta, né? Isso é uma
Pois
coisa,
é.
é muito legal.
Pois é. E aí, hoje, dessas atribuições que eu faço, né? Hoje, a minha atual esposa, Natália, quando a gente começou a namorar, o objetivo dela era, meu, eu queria conhecer algum país lá fora, né? E aí, juntos, a
Olha.
gente ganhando super mal, juntamos um dinheirinho e fomos pro Chile, né? E aí foi uma oportunidade
Olha que
super legal.
bacana. Que
É,
legal.
foi super legal. Descer em um país novo, ver pessoas diferentes, como as pessoas andam, como comem. E eu tinha colocado o objetivo na época, né? Eu falei pra minha esposa, então, seria super interessante se a gente pudesse voltar aqui e cada um trazer seus pais, né? E aí a gente fez essa viagem, acho que tem uns 3 anos já. E Renê, vou falar pra você assim, cara. Poucas coisas na vida. Existem muitas coisas que me motivam, né? Em querer ver as pessoas crescendo e querer ajudar. Mas ver a minha mãe descer em um país que ela nunca nem tinha ouvido a língua direito, né? O espanhol. E aí, no
Puta, que
começo, cara, assim,
legal!
ela super nervosa, não sabia pedir os pratos de comida, ia comprar roupa, ficava ali com o pé atrás.
Legal!
E, cara, no último dia de viagem, ver minha mãe entrar em uma loja falando espanhol, é portunhol, né? Arranhando tudo,
Claro.
eu falei, pô, cara, tá aí. Eu acho que um dos meus objetivos de vida, um dia o meu sonho é ser pai, mas, cara, o que eu puder fazer pela minha mãe, eu vou fazer, sabe?
Olha, que história, estou com o olho cheio d'água, que história bonita, cara, muito legal. Não, isso é muito legal, cara, porque imagina que mudança de universo, né, cara, entrar num
Sim.
avião e ir para um outro país, e, putz, você escolher um país legal, que o Chile é super bacana, né, um país super acessível,
Sim,
né,
sim.
Santiago é uma cidade bonita, tem bons restaurantes, tá, olha que legal, pô, que história
Pois
bacana.
é.
Sabe o que eu estou
Então.
pensando aqui? Será que, se algum raríssimo quiser participar da conversa, estou vendo a Natália, estou vendo o Marcel, é só pedir a palavra aí, tá? É só clicar, pedir a palavra. Se alguém quiser participar, é só levantar a mão aí que eu deixo vocês entrarem na conversa. Senão, não faz mal, continuo conversando aqui com o Júlio na boa. Cara, mas quanto tempo você está no Safra já?
Cara, eu tô 8 meses, né? Agora
Tá.
fazer 9 meses, porque eu entrei em
Você
janeiro.
fica onde? Na Paulista ali ou não?
É, na verdade a gente tá trabalhando home office, né? Uma
Ah,
das, assim,
claro, é verdade, é verdade.
essa pandemia trouxe diversas desgraças, né? Trouxe mais coisas ruins, coisas boas, porém uma das coisas boas foi a oportunidade de poder trabalhar de casa, né?
Pô, que bom isso, cara, que bom.
Então,
É,
mas é
mas
desafio, né?
sabe que é engraçado? Porque eu lembro eu perguntei da Paulista porque eu já morei naquela região, eu tenho muito carinho por aquele pedaço, eu gosto bastante. E quando eu trabalhei na BRQ, uma das coisas que foram interessantes para mim, porque a BRQ fica no centro de São Paulo, praticamente em frente à B3, lá, a Bolsa, ali, em frente ao prédio do Santander, prédio Banespa, ali, né? É, o centro, centro, mas centro profundo, por assim dizer, né?
Pois é.
E eu lembro, cara, e fazia muito tempo que eu não ia para o centro, porque, bom, se você não tem nenhuma razão para ir para o centro, você não vai para o centro. Minha mulher ia
Pois é.
direto porque é advogada, meu pai, meus pais, minha irmã. São advogados, tem que ir para o centro, para o fórum, essas coisas e tal. Mas eu nunca mais voltei para o centro. E aí eu lembro que, acho que o primeiro dia que eu fui e tal, comecei a trabalhar, eu fui descer com os colegas para a gente almoçar. Ah, vamos almoçar por aqui. Aí eu parei na rua e eu percebi que eu comecei a sorrir. O meu corpo começou a sorrir, não foi nem meu corpo começou a sorrir. Eu falei, por que que eu estou sorrindo? E aí eu parei para prestar atenção, era o barulho. Porque o barulho do
Caramba.
centro é o barulho que eu cresci, né? Os caras gritando, calça ali, calça leves, aquela confusão, ônibus, gente, e o eco, né, naqueles prédios todos do centro velho. É muito engraçado, a acústica do centro é para mim. E aí, hoje, eu tenho uma coisa que eu tenho saudade de trabalhar naquele pedaço ali. Primeiro, que tinha um restaurante maravilhoso que eu almoçava direto, que era ótimo, mas também aquela coisa do centro, que tem gente de todo canto. Quando você está aqui, sei lá, a Paulista também tem um pouco disso, né? A Paulista tem todo mundo. Mas se você estiver trabalhando aqui na Faria Lima, você só vai encontrar gente do Google, do LinkedIn, né? Só vai encontrar esse
Pois é.
pessoal bacanudo. Mas quando você trampa no centro, cara, é uma loucura. É assim, o centro é um caldeirão de gente de todos os lugares. Tá? Eu vou contar uma história gozada, que é difícil de contar em áudio, mas o que acontece? Todo dia eu chegava de manhã e o que acontece? Aquela rua, que eu já esqueci como é que chama a rua, Rua Boa Vista. A Rua Boa Vista, ela tem muitos prédios e pouquíssimos estacionamentos. Então, nos estacionamentos, tem uns caras que ficam chamando você para entrar no estacionamento. E todo dia eu vi uma figura, um cara com um coletinho ali, com um bonezinho, chamando as pessoas para o estacionamento, mas ele era um cara muito gracioso, ele estava sempre bem-humorado, ele sempre fazia piada. Cara, ele era um artista, era um performer no meio do centro de São Paulo. E, cara, na primeira ocasião, que eu era do lado do escritório e tal, eu fui a pé, eu fui a, até o cara fui cumprimentar, falei, cara, muito obrigado. Todo santo dia você inspira as pessoas. Olha,
Legal.
você faz parte dessa cidade. E aí, quando eu penso de quem que eu tenho saudade do centro de São Paulo, eu lembro desse cara que era o tiozinho que chamava as pessoas. Ah, eu cumprimento, tá? Então, o centro, para mim, tem essa questão que a gente está meio discutindo aqui, né? É o palco de tantas histórias, né? Tanta gente veio para cá, uma mão na frente, outra atrás, com sonhos. Né? Muita gente se deu bem, outros não se deram tão bem assim. Meus pais vieram para cá, fizeram a vida aqui também. Meus pais são do interior de São Paulo. Né?
Que
Meu avô
legal.
também veio de Portugal. Então tem essa coisa de gente que se reinventa, né? Que eu acho que é muito bacana. E a tua história é justamente isso.
Pois é. Acho que o que mais me motiva assim é de fato ter uma infância difícil, é ter limite, né, em questão de não ter videogames e não ter uma série de coisas, e crescer e ganhar o dinheiro para você conquistar isso, né, você percebe que são coisas fúteis, né? Você não vai ser mais feliz porque você tem PlayStation 5. E aí hoje o que me move é de fato poder transformar a vida das poucas pessoas, né? Porque hoje também não sou nenhum coach, eu também não quero ser coach, mas pois é, mas as poucas pessoas que eu considero como amigas, e minha esposa e minha família, acho que meu objetivo hoje é de fato tentar transformar a vida delas positivamente, né? Tentando ser esse cara brincalhão que eu sou. E é isso, cara. A vida é bela, né? Existe
Poxa, que
amor em São Paulo,
legal.
né?
Não,
E no
cara, que
Brasil.
legal. Não, eu fico super aliviado. Que bom ouvir isso. Espero que isso também, de alguma maneira, né, dê um pouco de oxigênio para muita gente que está, né, também um pouco bastante frustrada com muita coisa que está acontecendo, não só em
Sim.
termos de política, mas também em termos mesmo de cultura, de postura existencial, tal. Eu vejo que se alguma coisa pode salvar a gente, não vai vir da USP, não vai vir da FGV, não vai vir da, sei lá, da Faria Lima, vai vir de gente que tem uma história como a sua, como o próprio do Lira, né? Que são pessoas que não só sabem o que é, né, não ter tudo, mas que também sabem valorizar aquilo que trouxe, né, uma melhor condição para elas, que é o quê? Que é o apoio da família, que é a gratidão, que é o estudo, que é o empenho, né? Então, cara, são histórias como essa que eu acho que dão alguma esperança que o Brasil consiga sair dessa lama que ele acabou de entrar, né?
Pois
Não, mas
é, né? Pois é.
é verdade.
Pois é.
Pô, Júlio, que conversa bacana. Pô, muito
Bom.
obrigado. Que bom que você levantou a mão e topou aqui conversar com a gente. Espero que outros raríssimos também se empolguem aí a contar a sua história. Porque, cara, não tem nada mais rico do que essas histórias. É como se a gente estivesse sentado aí em volta da fogueira, né, essa coisa imemorial, e contando
Sim.
história, né, de lugares que a gente nem imagina. E a gente cresce pra caramba com isso. Eu te agradeço por ter propiciado isso para todo mundo que for ouvir esse episódio. Eu te agradeço mesmo.
Também gostaria de deixar um agradecimento aqui por você ter aberto esse espaço, né? Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar em um programa tão legal assim como que é o seu. E também puxar aí a orelha de todos os raríssimos, né? Porque o trabalho que você faz é um trabalho que você faz de graça. E eu sempre vejo você falando lá do Coffee. E eu
Ah,
acho que
poxa,
nós, como
obrigado.
raríssimos, temos esse trabalho aí também de tentar te suportar dessa maneira.
Pô, muito obrigado. Eu realmente agradeço. É sempre um gesto muito bem recebido, né? A gente não é uma coisa que eu estava curiosamente um minuto antes de falar com você. Eu consegui criar uma conexão com um cara que eu admiro bastante, que é o cara que responde pela social media do Instituto Santa Fé, que é um cara brilhante.
Legal.
O Michael Garfield, o cérebro do cara, ele deve ter uma cabeça de 5 quilos, uma coisa insana. E aí a gente começou a conversar tal, e aí eu falei, puxa, Michael, eu fico feliz. Ele fez um episódio em que ele agradecia por poder viver disso, né? Porque ele tinha a produção que ele tem, a produção online que ele tem, a produção digital dele, ele consegue viver disso, né? E eu falei, olha, parabéns, porque eu acabei de falar isso com ele, cara, foi um pouquinho antes de a gente conversar. Eu falei, parabéns, porque isso é a cultura americana, né? Dessa coisa de você bancar, de você fazer doações, né? De ter esse esquema de Patreon. É uma coisa que eu adoraria ver aqui no Brasil, né? No Brasil a gente não tem muito essa tradição, né? Ele
Pois é.
falou, pô, legal que você falou, porque eu ainda achei que, sei lá, na China fosse mais. Eu falei, bom, se na China é mais, sei lá, eu, né? Mas eu sei que aí nos Estados Unidos você vai numa biblioteca pública que é bancada com dinheiro de bilionário. Você vai numa rádio como a NPR, é bancada com dinheiro dos ouvintes. O Science, cara, inúmeras coisas que eu simplesmente venero, que eu sou super grato, porque eu aprendo todo dia. É justamente de canais que vivem de doação pública. Então, eu mesmo
Pois
dou
é.
para o 99% Invisível, eu dou para a NPR, eu dou para a Radio Lab, eu dou para. Cara, porque eu quero que esses caras continuem produzindo, né? Porque se eles forem
Sim.
atrás de propaganda, eles vão ter que falar merda, desculpa, vão ter que falar lixo o dia inteiro. Porque
Pois
a
é.
única maneira de se viver de propaganda é falando lixo, né? Se você
Sim.
quiser coisa grátis, você vai ter que consumir lixo. Então, como é que você produz alguma coisa que não seja lixo e que se sustente? Então, acho que o Brasil acho que tem que ter essa cultura. Então, te agradeço aí pelo apoio. Muito feliz. Muito obrigado.
É isso.
Júlio, eu acho que, né, quase uma hora aqui. Olha, eu te agradeço imensamente. É assim que a gente terminar aqui, eu vou pegar esse episódio que está gravado, eu vou já distribuir imediatamente aqui pelo canal do Telegram, eu vou dar um tapa rápido tal e vou publicar lá no SoundCloud e vai como um episódio do Radinho de Pilha. Te agradeço
Combinado.
imensamente por ter, sei lá, enriquecido, né, as nossas vidas aí com a sua própria história. Te agradeço de coração.
Combinado. Muito obrigado também por falar novamente. E precisando de qualquer ajuda, pode me ligar aí que a gente se fala.
Falou, querido. Grande abraço. Olha,
Obrigado.
te cuida, pelo amor de Deus. Abraço, querido. Tchau, tchau.
Tudo bem. Tchau, tchau, gente. Obrigado.
Um, dois, três. Stop recording.